Olá e bem-vindo ou bem-vinda de volta ao podcast Paciência. Este é o nosso segundo episódio da segunda temporada, que agora, se obviamente me estás a ouvir numa aplicação de podcast, já reparaste que os episódios da primeira temporada saíram daqui. Eu decidi fazer essa divisão, depois de nós termos falado no primeiro episódio sobre a divisão das coisas, decidi também eliminar os episódios da primeira temporada das plataformas de podcasts, para que tudo fique arrumadinho a partir de agora, tal como nós conversamos. Esta semana que passou foi uma semana um bocadinho esquisita, porque tal como na vida, aconteceram coisas boas e coisas más, e portanto esta semana decidi vir aqui falar dos fails da semana, de um em específico. Os outros são coisas do dia-a-dia que a todos nós nos acontecem, se bem que este também é bastante comum, não é? Mas que me deixou um bocadinho a refletir sobre quem sou, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, porque isto é uma questão que se levantou bastante durante a pandemia. Eu sou cientista, não é? Sou química, eu gosto muito daquilo que faço, mas durante os meses de confinamento e já depois de ter frequentado uma disciplina de marketing digital durante o primeiro ano do meu doutoramento, eu, no primeiro semestre, antes da pandemia despoletar, eu apercebi-me que gostava bastante dessa área, e isso já não é segredo para ninguém, até porque, se esta página tem crescido, tem a ver também com as minhas pesquisas sobre o assunto e tudo mais. E com o apoio dos meus orientadores, decidimos que seria possível para mim avançar para um mestrado na área do marketing e comunicação digital, um mestrado inovador que iria abrir na Universidade de Aveiro nesse ano letivo seguinte, que seria o ano letivo que terminou agora. No entanto, eles decidiram adiar a abertura desse novo mestrado para este próximo ano letivo que agora estamos a entrar. E eu já por duas vezes tentei concorrer a esse mestrado e não entrei. E não entrei porquê? Lógico, porque eu não tenho uma licenciatura na área do marketing, e não há problema nenhum nisso, não é? Eu estou a fazer o meu caminho, as outras pessoas estão a fazer o delas, e não faz sentido na minha cabeça fazer uma licenciatura em marketing, pelo menos não neste momento. Obviamente que, se eu puder vir a trabalhar nessa área, que talvez até puder, seria interessante para mim ter uma formação sólida, como um ciclo de estudos de mestrado, que é aquilo que eu considero que seria interessante para o meu currículo. Mas, se não se proporcionar, ou se não se está a proporcionar neste momento, se calhar tem que deixar atuar, não é? Tem que deixar que aconteça, porque se não é para ser agora, é porque não é para ser. Já tentei entrar na primeira fase e nem tive nota mínima possível para ser admitida à candidatura, pela pontuação. E agora, na segunda fase, experimentei também concorrer ao mestrado em marketing, e nos dois não tive nota mínima. Portanto, existem muitas pessoas para um lugar. Que é uma reflexão um bocadinho que eu já tenho vindo a fazer há alguns anos, porque o meu pai, já desde que eu sou pequena, me diz muitas vezes que vai chegar a uma altura da minha vida em que vão existir muitas pessoas só para um lugar. E nessa altura eu vou ter que fazer uma escolha, não é? Eu vou ter que perceber se eu sou realmente a melhor dessas pessoas para esse lugar, porque se não for, não vou conseguir esse lugar. Isto é tudo muito bonito em teoria, e obviamente que este tipo de reflexões, quando nós somos pequenos, significam umas coisas, como quem, então tenho que me dedicar à escola, tenho que estudar e tenho que ser muito boa aluna, que era o meu caso. Estava sempre a dar o meu melhor nos estudos e ainda hoje dou. Mas neste momento nós já sabemos que a história não é bem assim, não é? Só num mundo muito utópico é que o único lugar ficaria mesmo para a melhor pessoa. E eu tenho que confessar que sou um bocadinho inocente ainda nisso, porque eu continuo a acreditar que, se existir um lugar e a pessoa que está a concorrer para esse lugar comigo for melhor do que eu, esse lugar deve ir sempre para ela. Eu até tenho tendência para achar que é mais dos outros do que meu. Mas isso já são outras questões. O que eu queria aqui vir falar um bocadinho era sobre a relação que nós temos com estes falhanços, não é? Porque na verdade eu não entrar no mestrado que eu queria, depois de já ter pedido autorização à FCT para frequentar o mestrado ao mesmo tempo que o doutoramento, de ter tido tanto amigos como pessoas, professores na universidade a dizerem-me que eu era louca, porque não ia resultar, não ia correr assim muito bem, não é que eu não fosse capaz de fazer, mas que não ia correr assim muito bem fazer um mestrado ao mesmo tempo que um doutoramento, e de eu me mostrar absolutamente entusiasmada e determinada para que corra bem, para que corresse bem. Obviamente que estou um bocadinho triste com a situação, mas acho que já fiz as pazes com isso, porque era o que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que quando existem 25 lugares, que é o caso, no total da primeira fase e segunda fase existiram 25 lugares e existiram praticamente 200 candidaturas, não seria de esperar que uma miúda vinda de uma licenciatura em Química com média de 15, que já por si só, como não é da área, leva ali um cortezinho na média, não tenha hipótese. É óbvio que esta miúda não tem hipótese quando comparada com pessoas que vêm da área do marketing, que até já têm alguma experiência profissional, provavelmente os que entraram, que até conheço uma colega que conseguiu entrar felizmente e estou muito feliz por ela, que já tem experiência profissional, e portanto nós não podemos competir com esse tipo de pessoas. Isto é um dos desafios, realmente tentar trocar de área depois de já se ter alguma coisa na nossa área, que às vezes nós ouvimos alguns colegas mais velhos ou os nossos pais a dizerem: ai, mas isso é muito fácil, depois fazes um mestrado em ensino, depois fazes um não sei quê. Não é bem assim. E então acho que estou a perceber que não é bem assim. No entanto, não é isso que me vai demover de continuar esta página, este projeto, e até quem sabe depois de acabar o doutoramento tentar arranjar um trabalho numa empresa de ciência que seja mais para essa área. Portanto, não há de momento nada que me diga que isso ainda não pode acontecer. Simplesmente não vai acontecer neste momento eu tirar um mestrado ou aquele mestrado que eu gostava de tirar. Mas ainda tenho a possibilidade das disciplinas isoladas e, portanto, acho que ainda vou tentar assistir a uma ou outra, porque uma das coisas que a Universidade de Aveiro tem, que eu mais gosto, é que nós podemos inscrever-nos em duas disciplinas isoladas por semestre de forma gratuita. E foi assim que eu frequentei Marketing Digital no doutoramento. Eu acabei por nunca usufruir disso durante a minha licenciatura em mestrado. Então usufruí no doutoramento porque achei que conseguia controlar um bocadinho melhor. Se não sabes ou se não te recordas, durante a licenciatura eu fui voluntária num laboratório em investigação e durante o mestrado eu trabalhei como bolseira de investigação e, portanto, eu já tinha que conciliar disciplinas com o laboratório há muito tempo. E então, neste momento, no doutoramento, já me sinto um bocadinho com mais liberdade disso, porque, entre aspas, é só trabalhar no laboratório nesta fase. Apesar de que, na altura que eu tive marketing digital, eu tinha ainda as disciplinas de doutoramento por fazer, mas consegui gerir minimamente bem, porque eram menos disciplinas do que no mestrado ou na licenciatura. Mas o que eu vim aqui hoje falar contigo, para refletires um bocadinho comigo, é que esta relação que nós temos com estes falhanços, com estas coisas que correm menos bem, é bastante curiosa, que é, nós vamos para as redes sociais anunciar coisas como: estou grávida, estou noiva, entrei no mestrado não sei quê, entrei na licenciatura não sei o que mais, consegui este emprego, mas não fazemos o contrário, não é? Não vamos para as redes sociais dizer assim: pronto, olhem, não consegui entrar no curso que queria. Isto às vezes pode roçar um bocadinho naquilo que às vezes nós chamamos o positivismo tóxico. Porque imaginem, não é o meu caso, porque eu sou uma pessoa bastante realizada a nível profissional, portanto não me afeta a esse ponto. Mas uma pessoa que, por exemplo, não tenha conseguido entrar em nenhum mestrado, acabou a licenciatura, concorreu a mestrados e não conseguiu entrar em nenhum em várias instituições, porque foi bastante competitivo, porque a média não era suficiente, porque a licenciatura se calhar não era adequada, uma série de fatores. E chega ao Facebook, ao Instagram, ao LinkedIn e vê que os seus colegas todos conseguiram entrar, ou que a maioria dos seus colegas conseguiu entrar. Ainda fica mais triste e desanimada porque ela não conseguiu entrar, de facto, e ela é uma falhada porque todos os outros entraram. Mas o que ela não sabe é que, se calhar, aquele colega que ela nem fala muito, mas até se lembra dele, da licenciatura, também não entrou. E a outra do curso do mesmo departamento também não entrou. E às vezes o facto de nós não dizermos assim: olha, pronto, eu tentei e não consegui, estou aqui a admitir isso, e é uma porcaria. É uma treta. Mas olha, hei de continuar a tentar. Ou não, vou desistir, vou pensar noutra opção. Às vezes é bom, porque não é que me esteja aqui a fazer de vítima, mas posso estar a contar esta história e tu, que me estás a ouvir, dizes assim: bola, está a passar pelo mesmo que eu, afinal não estou sozinha. Eu acho que às vezes é um bocadinho isso que é importante nas redes sociais. Nós focamos tanto nas coisas boas ou nas coisas extraordinárias que acontecem na nossa vida, que quando não acontece nada de extraordinário ou quando acontece alguma coisa menos boa, nós já não queremos partilhar. Já não queremos partilhar porque sabemos que vamos ter vergonha do que aconteceu, ou vamos achar que ninguém quer ler aquilo porque só querem ler coisas boas. Mas eu acho que isso está um bocadinho a mudar. Honestamente, eu acho que as redes sociais estão cada vez mais a tornar-se naquilo que eram inicialmente, ou naquilo que, na minha cabeça, deveriam ser inicialmente. Ou seja, quando todos começámos a usar redes sociais, eu lembro-me de criar Instagram com o nome Amazing Chemist, por brincadeira, mas criar quando estava na altura da secundária. E se te lembras bem, na altura nós partilhávamos, se calhar, uma fotografia de longe em longe e usávamos o Instagram um bocadinho como: olha, apeteceu-me, estou aqui a comer este gelado, vou tirar uma foto ao gelado e pôr. E agora, e contra mim falo, tudo o que é posto no Instagram já é cuidadosamente preparado uns dias antes, para que naquele dia saia aquela publicação com aquelas informações, com aquela foto que eu passei não sei quantas horas a editar no Lightroom e no Photoshop e a fazer montagens, e agora vou para o Illustrator, então eu vou tirar a inspiração do Canva. E portanto, já deixou de ser aquela partilha de imagens instantânea, que no fundo foi para isso que foi criado o Instagram. Então eu acho que as pessoas estão um bocadinho a ficar fartas, porque toda a gente consegue ver através disso. E por isso é que nos últimos tempos, se reparaste, eu não tenho publicado muita coisa que seja preparada para publicar. Ou seja, eu estou a deixar o Instagram um bocadinho para ser uma partilha mais instantânea, mais espontânea, do meu dia-a-dia no laboratório, que era uma coisa que era assim que a minha página funcionava no início. Ou seja, eu sei que posso perder muito com isso a nível de marketing digital e de tentativa de estabelecimento de negócio que eu estou a fazer e tudo mais. Porém, eu acho que é assim que faz sentido neste momento. Eu, na semana passada, partilhei contigo pelo Instagram que acho bem que queria dar um conselho de amiga, de subscreveres a minha newsletter, de assinares a minha newsletter. Se és uma pessoa que já fez alguma compra, ainda que gratuita, no meu site, não tens que te preocupar com isso, porque já lá estás. Mas se por acaso nunca passaste no meu site para descarregar nada ou para comprar nada, assina a newsletter. Isto porquê? Porque esse tipo de conteúdo preparado, em que eu fazia não sei quantos carrosséis de informação no Instagram com dicas para isto e para aquilo, vão passar a estar na newsletter. Ah, e tal, então, mas no Instagram? É muito simples. Eu estava a dar um esforço e tu não estavas a receber. Porque a maioria das pessoas que me segue não recebia as minhas publicações. Porque algoritmo, porque X, porque Y. E assim eu garanto que recebes na tua caixa de entrada de e-mail. Se gostares, se queres guardar, tens maneira de guardar, está ali pronto. Quando quiseres reler, rever, partilhar com alguém, é só reencaminhar. Eu acho que acaba por ser muito mais fácil do que, ai, onde é que ela tinha aquela publicação sobre as dicas das apresentações que eu já não me lembro? É pá, devia ter guardado aquilo, devia ter posto um marcador não sei onde. Dá para porem, olhem, guardem e-mails, pronto. É o meu conselho a partir deste momento. Não quer dizer que algumas dessas coisas que estão nos e-mails não venham a estar também no Instagram, mas sinceramente neste momento não estou nada concentrada nisso. Quero que o Instagram volte a ser aquilo que era e desde há umas semanitas que, quando voltei ao trabalho, que comecei a implementar isso de ir lá nas stories, dizer-vos bom dia, já estou no laboratório, partilhar um bocadinho do que estou a fazer, quando tenho tempo para isso, quando consigo gerir um bocadinho isso melhor. E o número de mensagens está outra vez a aumentar. Porquê? Porque já não estou a parecer novamente uma robótica que está ali a debitar informação e conteúdo. O número de mensagens está a aumentar. Vocês estão a partilhar comigo as coisas do vosso dia-a-dia também. Olha, eu faço assim, olha, eu faço assado. Estou a concorrer a isto. O que é que tu achas daquilo? E isso para mim é o mais importante mesmo. Eu acho que as redes sociais estão a caminhar um bocadinho para aí. Principalmente no que toca, por exemplo, a promoção de marcas. Eu começo a sentir que cada vez mais eu e provavelmente tu também já não queremos saber muito do que é que aquela pessoa que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores acha da marca X ou da marca Y. Mas valorizo muito mais quando uma pessoa que tem 200, 300, 4 mil seguidores, se calhar 10 mil vá, está a dizer assim: olhem. Eu uso este creme todos os dias e este creme alivia-me a vermelhidão, hidrata-me a cara e eu acordo com a minha pele muito tranquila. E eu sinto que faz muito mais sentido as marcas apostarem em pessoas pequenas. E não estou a dizer isso para virar a brasa para a minha sardinha, ok? Mas acho que faz muito mais sentido as marcas apostarem em pessoas com públicos menores. Porque as pessoas com públicos menores respondem a toda a gente. Eu não tenho uma única mensagem por responder. Eu todos os dias consigo responder a toda a gente. Se é na hora, não. Mas pelo menos ao final do dia ou à hora do almoço, eu pego no telemóvel e respondo às mensagens que estão para responder. E há dias em que não é fácil, mas eu respondo. E eu tenho à volta de 3 mil e qualquer coisa. Portanto, é óbvio que quanto mais crescer, mais difícil isso se torna. Mas eu consigo ter uma relação um para um com cada uma das pessoas que me escreve diariamente. E isso é muito bom, já pensaste? Tu consegues que toda a gente que tu segues te responda? É que eu não. Há dias em que me respondem, mas há outros em que não. E às vezes até são coisas importantes. Então eu acho que cada vez mais nós queremos ouvir quem tem alguma coisa para dizer que não seja apenas publicidade pura e dura. Porque nós já conseguimos ver através daquilo tudo. Nós já conseguimos perceber quando é que uma publicidade foi escrita pelo criador de conteúdo e quando é que uma publicidade foi escrita pela marca. Ainda há pouco tempo eu estava a falar com uma colega que também tem uma página de comunicação de ciência no Instagram, que é a Incremental, se não conheces podes ir conhecer. Ela esteve cá em Aveiro na semana passada numa conferência e combinámos assim para nos encontrar um bocadinho na universidade. Eu estava a comentar com ela como no estrangeiro já existe a personagem, vá, a persona de criadores de conteúdo científico e que essas pessoas são mesmo consideradas influencers da ciência e que as marcas lhes pagam. Por exemplo, não sei se conheces o Lab Shenanigans, ele é hilariante. Tens também a Science Bay e a Science Sam. E eles, por exemplo, são exemplos de pessoas... Eles são exemplos de pessoas que já tiveram partilhas, colaborações com marcas como, por exemplo, a Head & Shoulders. Então, mas a Head & Shoulders, shampoos, o que é que isso tem a ver com cientistas? Pois é, a Head & Shoulders desafiou-os a explicar, pelo registro que eles quiserem, como é que a Head & Shoulders combate a caspa. E isso é absolutamente extraordinário, porque se reparares, eles vão ter uma abordagem muito diferente de outra pessoa completamente diferente, não é? Do comum dos mortais. Então faz todo o sentido a Head & Shoulders e outro tipo de marcas falarem com cientistas e darem a conhecer aquilo que os cientistas sabem apresentar, aquilo que os cientistas conseguem partilhar com as pessoas, que também sirva como publicidade. Realmente é muito curioso, porque em Portugal isso ainda não existe. Eu estava a explicar-lhe o exemplo da Colgate. A Colgate é uma marca de pastas dentífricas. Pastas de dentes. Qual é o sentido de alguém da equipa da Colgate dar um texto todo escrito com coisas científicas a explicar que a pasta deles tem micropartículas de não sei quê que ajudam a promover a limpeza dos dentes sem promover a abrasão da camada externa dos dentes que nos confere a possibilidade de evitar a sensibilidade dentária? Se a pessoa que depois está a partilhar esse texto nem sabe o que são micropartículas. Se eu lhe perguntar, X, o que são micropartículas? Provavelmente essa criadora de conteúdo ou esse criador de conteúdo vai responder, se responder à mensagem ou ao comentário, vai responder para eu entrar em contacto com a marca. Então não seria mais interessante uma cientista que, por acaso, do meu caso, até trabalho com micro e nanopartículas, mas não estou a puxar a brasa à minha sardinha, estou só a dizer. Não seria mais interessante pegarem num cientista que sabe perfeitamente o que são micropartículas, que sabe o que são os reagentes, os elementos de cada composto, não é? Das pastas de dentes e explicar como funciona a limpeza dos dentes com aquela pasta? Eu acho que era muito interessante. E obviamente que eu não estou a querer manchar a imagem de nenhuma marca, estou apenas a abrir-lhes horizontes porque... Não estou a dizer que a utilização de criadores de conteúdo com muitos seguidores seja errada. Nós temos que olhar para os números e, tal como eu estava a falar no início do episódio, eu também já entendo o mínimo de marketing digital para perceber que os números são importantes. São. Mas a confiança, o nível de confiança das pessoas também é. E, portanto, eu acho que esse nível de confiança acaba por se ganhar um bocadinho enquanto marca, também quando nós apostamos em pessoas mais pequenas. Porque imagina, se tu já me segues há algum tempo e me consideras uma colega, porque somos cientistas, somos estudantes de doutoramento as duas, whatever, e de repente tu vês que uma determinada marca, que até é conhecida e que tu simplesmente não costumas comprar muito, aposta em mim, se calhar acabas por ter mais tendência para comprar essa marca do que se vês que essa marca apostou numa pessoa que tem 500 mil de seguidores no Instagram. Porque tu sabes que eles apostaram nessa pessoa de 500 mil de seguidores só pelos números, ou maioritariamente pelos números. E se essa marca apostar em mim, é porque não está 100% focada nos números, mas está 100% focada em como a comunicação deles vai ser no meu registro e com o meu conhecimento e a minha autoridade, digamos assim. Então acho que isso às vezes é um exercício muito interessante para nós fazermos, pensarmos o que é que seria se nós, em vez de estarmos a dar qualquer tipo de conteúdo ao mesmo tipo de pessoas, dessemos conteúdo específico para pessoas com profissões específicas e que façam mais sentido. Mas pronto, isso é só a minha opinião, fica aqui para refletires. E entretanto, já está na hora de ir embora. Foi um bocadinho mais longo hoje, mas fica assim. Queria desejar-te uma boa segunda-feira e até à próxima semana. Beijinhos!